Hoje, como vocês sabem, temos, penso que essa informação circulou, temos connosco o Pedro Eiras, que é um amigo de algum tempo já e uma pessoa que eu particularmente admiro. E é um prazer imenso estar aqui com ele hoje, poder apresentá-lo. O Pedro Eiras é professor de literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é investigador do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa. Dedica-se a estudos de literatura portuguesa dos séculos XIX ao século XXI, literatura comparada, estudos interartes e investigação sobre ética. Desde 2001, publicou diversos livros de ensaio e crónicas, Esquecer Fausto, A Moral do Vento, A Lenta Vulpia de Cair, Tentações, Boomerang, Substâncias Perigosas, são alguns dos seus títulos. Gostaria também de assinalar que com o ensaio Esquecer Fausto, penso que é a tua tese de doutoramento, não é? Ganhou o prémio PEN Clube Português de Ensaio em 2006. É também autor de obras de ficção, poesia e teatro. Com especial ênfase, talvez, no teatro, não é? As suas peças foram publicadas e traduzidas e encenadas em 7 países. Muito bem-vindo, Pedro, e espero que gostes da experiência de estar aqui hoje connosco. Depois falamos no fim.
Muito bem. Muito obrigado, Luís. Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Eu estou também, Luís, muito contente por estar aqui dentro deste projeto recente, ainda a formar-se, digamos assim, e que, daquilo que fui descobrindo e do perfil que fui fazendo, me parece um projeto particularmente apelativo. Isto é, estes mil planaltos falam uma linguagem que me interessa desde a primeira hora. Temos trocado alguns e-mails nos últimos tempos em relação à minha vinda aqui e o facto de eu me dedicar à literatura comparada, a estudos de literatura comparada, o que implica também algumas derivas, como estudos interartes, por exemplo, faz com que a linguagem com que tu apresentas os mil planaltos seja já uma linguagem que eu tenho tentado encontrar, desenvolver até aqui. Portanto, para insistir um bocadinho nesse aspecto da minha biografia, de facto, desde há uns 5 anos, 2006, tenho tentado pensar o que é um paradigma de comparação de formas, não necessariamente literárias, mesmo se a literatura, mais tarde ou mais cedo, aparece sempre, mas interessa-me muito pensar algo que escapa àquele primeiro paradigma, que estava mais relacionado com o que fiz durante a licenciatura, e que passa por comparar aquilo que é aparentemente incomparável. E comparar significa muita coisa e é um verbo muito enganador, porque é um verbo pouco singular. Ou seja, o que tento é aproximações inesperadas ou, para usar uma expressão de Maria Gabriela Llençol, o encontro inesperado do diverso. Os encontros inesperados são aqueles que me interessam aqui. A mim, talvez a vocês, por aquilo que vou adivinhando. E como tal, aceitando o convite muito generoso, decidi pensar este encontro, talvez um pouco insólito ou não, entre formas da chamada high culture e da chamada low culture, nomeadamente o encontro entre um romancista, Raul Brandão, não precisarei de dizer de quem se trata, um autor de ficção científica, polaco, Stanisław Lem, e um realizador russo, Andrei Tarkovsky. O que significa que vou tentar convocar formas diferentes, eventualmente bastante distantes, e que, contudo, talvez se possam encontrar junto desse verbo que me interessou trazer como título, que é sobreviver. Lá iremos. Mas, se calhar, eu devia começar por uma epígrafe, que pode surgir um pouco misteriosa para já, Oxalá, faço por isso. Vem de Humus. Lemos em Humus, na versão de 1926, terceira e última versão deste texto, ao qual não chamarei romance. Lemos: precinto uma vida oculta, a questão é fazê-la vir à supuração. E esta epígrafe, que surge aqui numa espécie de deserto por enquanto, que é um ótimo lugar, as epígrafes têm esta grande vantagem de virem do nada, por assim dizer. Esta epígrafe interessa-me muitíssimo e, de algum modo, resume tudo aquilo que eu quererei dizer nos próximos minutos, na próxima hora, sensivelmente. O sujeito diz: precinto uma vida oculta, não sei se é um ato intelectivo muito denso, precinto uma vida oculta, a questão é fazê-la vir à supuração. Isto para mim é um enigma imenso, porque o oculto não pode vir à supuração. Por definição, por essência das próprias coisas, se o oculto vier à supuração, ele deixa de ser oculto. E, nesse sentido, ele vai empobrecer-se de forma absolutamente essencial. Não é possível ver o oculto, não é possível iluminá-lo, não há nenhuma lucidez, passe agora o jogo etimológico, não há lucidez possível para iluminar aquilo que é oculto. E, portanto, este sujeito anónimo, misterioso, provavelmente cindido de Humus, não vou entrar agora por aí, é um sujeito que se propõe um objetivo absolutamente impossível. Ele quer ver o invisível, ele quer fazer supurar aquilo que está oculto. Ou seja, estamos em muito maus lençóis imediatamente a partir daqui. Deixo a epígrafe, deixo-a no deserto, que é um sítio onde é mais difícil germinar. Quero, então, olhar para esses três objetos. Deixem-me ser muito trivial desde já na apresentação. De Humus já disse uma data, 1926. Posso lembrar que é um texto primeiro de 1917, de um autor já absolutamente adulto, com toda uma obra reconhecida. Primeira versão 17, segunda 21, terceira 26. Raul Grandão morre em 1930. Há alguns póstumos que saem até imediatamente a seguir, caso de O Pobre de Pedir, mas é claro que é tentador e também um pouco gratuito supor que poderia haver um quarto Humus, poderia haver um enésimo Humus. Solaris é um romance de ficção científica, catalogável como tal, digamos assim, de Stanislav Lem, de 1961, que é adaptado ao cinema, um filme com o mesmo título, por Andrei Tarkovsky. É o terceiro filme de Tarkovsky, em 1972. E, portanto, aqui temos já umas quantas décadas de distância para lá do jogo formal, do confronto de materiais, enfim, tudo o que queiram colocar aqui em diferendo. Continuo num patamar absolutamente trivial, tentando resumir, muito mal, porque é uma tarefa impossível, tentar resumir o que acontece nesses três objetos. Humus é a história de... Já comecei mal, reparem. Já comecei pessimamente, mas não vou livrar-me desse péssimo. Humus é a história... Humus não é uma história. Humus é a história de um alquimista chamado Gabiru, que decide ressuscitar a sua mulher, que ele deixou morrer, que ele abandonou por frieza. Simplesmente, ao aplicar eletricidade sobre a terra onde a mulher está enterrada, ao ressuscitá-la, ele ressuscita também todos os mortos, de todos os tempos. Como tal, os mortos vêm assombrar os vivos, no sentido mais literal possível destas palavras. E já agora, muito entre parênteses, eu lembraria que um enredo descrito assim, aplicar eletricidade à Terra para ressuscitar os mortos, tem já qualquer coisa de ficção científica, que é um pouco estranho. Abandono Humus. Solaris, romance de Lem e também matriz narrativa do filme de Tarkovsky, é a história de um planeta à volta do qual orbita uma nave onde os tripulantes parecem ter entrado num estado alterado, louco, ninguém sabe porquê. O psicólogo Chris Kelvin vai em missão a esta nave ajudar os astronautas perdidos e acaba por encontrar a materialização da sua esposa que se suicidou 10 anos antes. Ele não encontra a esposa ressuscitada. O texto, o livro, o filme, são ambos muito claros a este nível. Trata-se de uma materialização, corporização, como queiram dizer, daquela mesma Harry, ou Harry, em Tarkovsky, que morreu em tempos. Curiosamente, Chris Kelvin entra em terror. E isto será comum a Gabiru, ou pelo menos aos habitantes da vila para lá de Gabiru, e o psicólogo, os astronautas, os cientistas. Todos eles entrarão em pânico perante os mortos que ressuscitam ou se materializam. E tudo isto é forçosamente trivial e empobrecedor e será preciso desconfiar um tanto dos termos desajeitados de que me sirvo aqui. Para todos os efeitos, para já interessa-me isto. Num caso e noutro, temos vivos contra mortos. Vivos contra fantasmas, ilusões, etc. E temos a reação apavorada dos vivos. Isso sim interessa-me muitíssimo. O que significa que posso começar por descrever toda esta estrutura em termos de conhecimento. E aqui vou aproximar-me sobretudo de Lem, em primeiro lugar. Lem utiliza, alegadamente, esta parábola para tratar a questão do conhecimento do outro. E deixem-me atalhar caminho, a grande tese é o outro é incognoscível. Aqueles cientistas nunca poderão conhecer o planeta Solaris e seu oceano pensante, do mesmo modo que eles não podem conhecer o outro que ressuscita. É uma tese, é algo que vai ser experimentado doravante. É claro que um texto como Solaris surge como parábola. E, portanto, não podemos ater-nos apenas a essa narrativa mais ou menos colorida. E as parábolas, tal como os epígrafes, implicam uma espécie de deserto. Aquilo que alimenta a parábola é o seu grau de indecifrabilidade. E, portanto, a parábola coloca-nos perante problemas. A sua riqueza é também o seu perigo. Ela pode escapar rapidamente ao controlo do autor. Isto significa que há leituras de Solaris como, por exemplo, uma metáfora política. Solaris é um partido, entenda-se comunista, entenda-se mais stalinista, que Stanislav Lem, de resto preso numa Polónia ocupada, etc., etc., não tenho de resumir a história, estaria então a tentar explorar por palavras de paródia, ao lado de... Vou abandonar, por exemplo, essa leitura, e é apenas uma. A parábola obriga a muitas leituras e eu obrigo-me a perdê-las neste momento. Pelo contrário, vou tentar ater-me à questão do conhecimento para já. Cito Tarkovsky, cito e estou a traduzir da versão francesa de O Tempo Selado. Em Solaris... Tratava-se de pessoas perdidas no cosmos que estavam obrigadas, quisessem ou não quisessem, a subir os degraus do conhecimento. Esta procura eterna é dramática por si só, porque a verdade final está sempre fora de alcance. Além disso, o homem foi dotado de uma consciência, o que significa que ele sofre quando os seus atos infringem leis morais. E, neste sentido, a existência da consciência é qualquer coisa de trágico. O que me parece muito perturbador nestas linhas, que são de Tarkovsky e não de Lem, e é importante atribuir o seu a seu dono, doravante, é que um parágrafo que começa com a palavra conhecimento termina com palavras como dramático ou trágico. E, subitamente, aquilo que era o conhecimento entre sujeitos neutros, ou, se quiserem, entre sujeito neutro e objeto neutro, pelo contrário, não sobrevive a essa espécie de retirada da componente moral. O conhecimento é imediatamente trágico. Pergunto-me por onde entra essa tragédia. Qual é a fissura dentro da máquina do conhecimento que transfigura e, de algum modo, faz colapsar o conhecimento dentro de uma tragédia? Palavra complicada, claro está. Talvez possamos deixá-la para voltar a ela mais tarde. Ou não. Logo vemos. Seja como for, neste instante interessa-me que o conhecimento do outro seja uma prova ética, não assegurada. Dei a palavra a Tarkovsky, dou agora a Lem. Sabemos que Lem não gostou da adaptação de Tarkovsky em 72, do seu romance. Aliás, tanto quanto sei, Lem nunca gosta de adaptação nenhuma das muitas que foram feitas dos seus romances. Também não gostou da adaptação feita por Soderbergh há pouco tempo e tem toda a razão. Mas não tinha razão em 1972. Importante. Num testemunho de Lem, estou a traduzir agora do inglês, tal como disse a Tarkovsky durante uma das nossas discussões, que eram muito violentas, ele não fez Solaris, ele fez Crime e Castigo. E mesmo se eu discordo de muito daquilo que diz Lem sobre Tarkovsky, aqui ele tem razão naquilo que diz, não naquilo que envolve em termos emocionais. O que quero dizer é que, sim, é um facto, Solaris de Lem será qualquer coisa como, vou abusar um bocadinho da vossa paciência, crítica da razão pura? Talvez. Enquanto Solaris de Tarkovsky é Dostoiévski, é Crime e Castigo, de facto. Crime de Kelvin e Castigo de Kelvin 10 anos depois. Isto significa que a materialização dos mortos não é um obstáculo qualquer ao conhecimento. E aqui também interessa ver o que diz Lem em entrevistas e testemunhos, etc. Lem diz que queria falar sobre um planeta que, etc, etc. E, finalmente, quando começou a escrever, se lembrou que um grande obstáculo podia ser, porque não, o surgimento dos mortos, dos familiares, dos desaparecidos, etc. Como quem diz, é apenas um exemplo, é apenas um acaso, podia ser isso ou outra coisa qualquer. E aqui eu tenho imensos problemas em seguir Lem, e para dizer tudo com alguma presunção minha, é um pouco como se Lem não tivesse compreendido o livro que ele próprio escreveu. Porque chamar à materialização de Harry um acaso, um exemplo, uma hipótese apenas, a meu ver, é altamente enganador. Ou talvez eu esteja a cair numa armadilha que Lem deixa aberta para mim. É possível. E Humus? Humus tem algo a dizer também sobre este conhecimento do outro, que tem a ver com uma experiência de terror, uma estranha experiência de terror. O vivo recebe o morto, o vivo conhece o morto, interroga-o. Simplesmente o morto nunca responde. Pelo contrário, quem começa a responder histericamente é o próprio vivo. O que é muito estranho em termos de estrutura pergunta-resposta. Aquele que pergunta desata imediatamente a responder. A meio da pergunta ele já está a justificar-se. É um colapso, é uma avaria. Tem a ver com medusas, talvez. Tem a ver com um olhar que é imediatamente devolvido, que entra em órbita à volta do morto e volta àquele que perguntou. Ora, o conhecimento do morto tem muito a ver com a linguagem em Humus, tem muito a ver com o modo como se pergunta. Eu dou um exemplo, isto está a tornar-se abstrato, é melhor citar. Por exemplo, aqui. Agarro-me com desespero ao hábito e às palavras. Tu não existes. Tu não existes. O que existe é isto com que lido todos os dias, as palavras que digo todos os dias, os seres com quem falo todos os dias. E tu rodeias-me, tu reclamas-me e queres viver comigo para todo o sempre. Não te posso ver. São três linhas de humus. Eu podia abrir o livro à sorte, em qualquer página encontraria este discurso. E eu tenho de o interromper de forma arbitrária, porque humus não é senão esta reação apavorada o tempo todo. Agora, o que me perturba muito aqui é que ninguém sabe quem é este tu. Em lado nenhum. Do início ao fim do livro, nós temos pronomes, nomeadamente este tu, te, tigo, contigo, e nunca podemos desvendar qual é o referente. Gramaticalmente é um absurdo, porque um pronome, uma rede de pronomes, implica primeiro os nomes. E o pronome está lá para substituir o nome, que não queremos repetir, mas que está imediatamente convocável, desvendável, supurado. Será que posso usar a palavra? Pelo contrário, a grande avaria de humus a este nível é que os pronomes surgem sem haver nomes correspondentes. Então é uma espécie de rede de simulacros que devem sustentar-se a eles próprios e que só podem referir-se a eles próprios. Discurso enlouquecido. Tu, quem? Bem, tu de quem eu falo, tu a quem eu falo, mas tu quem? Não importa. A fala. Que estranho cancelamento de discurso. Isto significa que não pode haver conhecimento. Pode haver outro tipo de coisa. E eu tenho muita dificuldade em encontrar um nome para ela. Eu diria que Kant todo, bem exprimido, não nos dá nome para esse acontecimento. É preciso encontrar uma linguagem ao lado de. Talvez mais perto de crime e castigo. Porventura. Dito isto, as minhas várias personagens dividem-se em relação a o que se pode fazer com esse tu, quão material ele tem de se tornar ou quão evanescente o podemos aceitar. E para arrumar, por ora, esta questão do conhecimento, deixem-me ficar também com esta ideia. Nós, leitores, somos convidados a ocupar o lugar desse estranho sujeito dos pronomes. O que significa que não são só os vivos que interrogam os mortos e depois respondem por eles, mas também o leitor, barra espectador, é obrigado a conhecer, por intermédio desses cientistas ou alquimistas, afinal tão parecidos. O que eu quero dizer é que tudo quanto se escreveu até hoje, e é muito, sobre humus como um texto ilegível, e agora eu acrescento, Solaris como um livro ilegível e um filme invisível, tudo isso espelha aquilo que acontece aos protagonistas. Nós também estamos perante um planeta incompreensível quando pegamos em humus, ou no filme de Tarkovsky, por exemplo. No mesmo livro que citei há pouco, Tarkovsky escreve isto sobre O Sacrifício, o último filme. Não fiz nenhum esforço consciente para deixar entrever certas deduções, soluções ou conclusões, preferindo abandonar o cuidado destas últimas ao espectador. É que o filme foi especialmente concebido para ser analisado de várias maneiras. E isto é uma retirada da verdade e também uma prova de confiança junto do espectador. Ou seja, não há nenhum objeto terminado que fosse suposto nós conhecermos, mas sim uma espécie de, vou repetir a palavra, deserto, abandono, retirada, silêncio. O meu objeto é as ressurreições. Se posso aproximar os três textos, filme, será em torno dessas mortas. Claro que há mortos também, mas vai interessar-me o feminino neste momento, algo que se mantém e que é experimentado de vários modos. Em uns, cito, um nada de ternura tê-la aí a salvo. Ou ainda, posso dizer que só dei por ela depois de morta. As horas mais belas perdi-as a sonhar quando a vida estava a meu lado. Eu não vivi. Só agora é que me lembro dela. E isto também é um leitmotiv. Aparece recorrentemente em Humus e até fora de Humus. A expressão eu não vivi atravessa inúmeros dos livros de Raul Brandão. O que é curioso é que também este viver não é quantificável, não é propriamente exterior, não cabe entre uma data e outra. O viver é ético aqui. Mas, se o viver é ético, estar vivo é depender de um juízo interior, uma espécie de tribunal interno que o sujeito está a constituir para si próprio e talvez para a sua desgraça, ou talvez para a sua salvação. E talvez uma coisa não passe sem a outra. São palavras estranhas, um pouco arredias, seguramente fora de moda. Interessa-me muito voltar a elas, precisamente por essas razões. Citação do Lem, agora. Perdão. Citação de Humus, mas um Humus que poderia ser um excerto de Solaris de Lem. Sim, é que está bem. Anoitece e sempre a mesma aparição me persegue. Nunca mais deixei de a ver. É esta hora desesperada do crepúsculo, ela que reaparece. Está mais pálida e nos seus olhos há uma grande, uma estranha piedade. Dir-se-ia que os seus olhos absorveram outra vez todas as lágrimas que por mim chorou. Não me acusa. A princípio, a dúvida pôs-se a rir dentro de mim com escárnio e tive vontade de lhe atirar lama e injúrias. Mas o meu riso transformava-se, passava por todos os tons, até se parecer com a respiração sufocada do terror. Convenci-me a frio de que depois da morte só o nada existe. E, no entanto, à hora melancólica do crepúsculo, ela torna de mãos estendidas e os olhos rasos de lágrimas. Desvairado lhe digo, que queres? Não acredito em ti, nem preciso da tua piedade. É esta hora incerta, é esta hora aflitiva e cheia de angústia do crepúsculo, em que as criaturas compreendem o mistério e em que tudo tem vozes, é a esta hora desesperada que ela me aparece sempre a soluçar. Não me acusa. É pior. Antes me perseguisse com ódio, antes me aparecesse como uma visão vingadora. Os teus olhos são de piedade, o negro cabelo emoldura a sua clara figura e os teus braços estendem-se para mim. Eu podia não alterar uma única palavra, vírgula que fosse, e isto seria também Solaris. Dois comentários breves. O juízo interior parece-me evidente, tal como aquela estrutura de há pouco da pergunta que é imediatamente interrompida pela resposta do eu. Que me queres? Não acredito em ti. Endereço-me a ti, mas imediatamente sou eu que me defendo antes que tu possas sequer falar. E isto define o tribunal interior, mas define em enorme contradição, porque se este é o mesmo sujeito, Gabiru, alquimista, que ressuscitou os mortos, como podemos compreender que agora ele não acredite numa vida para além da morte, etc., etc.? A literalidade mais primária do texto entra já em conflito. O sujeito acredita e não acredita numa vida que ele quer recuperar e perder, etc., etc. E estamos numa rede absolutamente paradoxal. Não há solução viável para esse nível. Talvez possa haver num outro. Quem sabe? Seja como for, ambivalência. Tribunal. Não me acusa, é pior, antes me perseguisse. não há acusação. Não há sequer aquela acusação que abre o processo e que nós dizemos absurda, um bocadinho para atalhar. Aqui ela não acusa, mas isso é pior, diz o sujeito. É uma acusação pela não acusação, ou por outra, o sujeito tem pretexto no silêncio dela para ele se acusar a si mesmo. Quer dizer, eis um sujeito que se quer punir. Porquê? É estranho isto. Eis um gabiru que é capaz de ressuscitar todos os mortos para inventar os seus acusadores. Será preciso interrogar isto. Idêntica autotortura em Solaris. Agora sim. Harei morreu por ser abandonada pelo protagonista. Cito Lem. As pessoas não sabiam o que lhe tinha dito, o que eu lhe tinha dito, 5 dias antes. Não sabiam que, para mais cruelmente enterrar a faca, eu levara comigo todas as minhas coisas e que, quando eu fechava as malas, ela me dissera muito calmamente: suponho que sabes o que isto significa. E eu fingira não perceber, embora soubesse muito bem ao que ela se queria referir. Considerava-a demasiado cobarde e até lhe o dissera. E agora ali estava ela, estendida na cama, olhando atentamente para mim, como se não soubesse que tinha sido eu quem a matara. Será que lhe bem? Como se não soubesse que tinha sido eu quem a matara. Mas não, o texto não disse isto até aqui. Nós sabemos que ela se suicidou. Este narrador não é de confiança. Ele diz neste momento que foi ele que matou a sua esposa abandonada. É um lapso de língua, como quer a psicanálise. É possível. Seja como for, eu tenho de tirar algo dele. O sujeito não acredita na morte simples, na morte natural, nunca ninguém morreu, etc. Mas nem sequer acredita no suicídio. Então talvez possa acrescentar isto já. Para um sobrevivente, entenda-se, para aquele que continua vivo, não há morte nem suicídio, há apenas assassínio, sempre. E talvez seja uma definição de sobrevida. Para todos os efeitos, o sobrevivente detém tudo. Por definição, uma vez que é ele que está vivo. Os mortos perderam tudo, por definição também. O que é curioso é que ele atribui-se a si próprio também responsabilidades, mesmo aquelas que factualmente não lhe deveriam caber. Tarkovsky gostava de mostrar pouco mais ou menos o episódio que me parece dialogante com estes dois últimos. É o fim da primeira parte. Já decorreu cerca de 1 hora de filme. Conhecemos muito bem as tensões que dilaceram o psicólogo. É a primeira vez, tirando uma fotografia muito brevemente no início, é a primeira vez que vemos Harry aqui. E vou ser muito breve no comentário deste episódio e fim de um ciclo, por assim dizer. Vou apenas salientar 1 ou 2 aspectos, a saber, para todos os efeitos, é o vivo que suporta a cena toda. Ela não existe, por mais que ela seja visível e palpável, etc. Ela não existe, temos todos os sinais, já sabíamos, e temos sinais práticos, como a porta barricada. Ela não entrou por ali, ela não se conhece ela própria. Parece-me que é um dos momentos francamente dolorosos do filme, este em que ela não sabe quem é a mulher do retrato e depois se vê a si própria num espelho. E não pode juntar as duas imagens. O que me interessa aqui, neste instante, é pensar que não é uma ressurreição, é uma materialização daquilo que Chris sente. E, ao mesmo tempo, eu já não sei bem de que lado nós estamos, nós espectadores. Conhecemo-lo a ele, Mas quando vemos que ela tem um vestido que não abre, não fecha, que é um simulacro inventado pelo planeta pensante Solaris, não nos livramos também da impressão de que é uma túnica sem costura. Em termos bíblicos, agora, quer dizer a pureza. E ao lado, a marca da injeção do suicídio, quer dizer o sacrifício. Seja como for, estamos em uma hora de filme e estamos do lado do sobrevivente, no sentido em que foi ele que seguimos até aqui. E a primeira reação de Chris é pegar na pistola. Não consegue, por azar, por acaso, não sabemos o que ele ia fazer com aquela pistola. Consigo prever duas soluções mais ou menos estereotipadas. Primeiro, suicidar-se. Pânico. Segundo, matar aquela materialização. Ele é um psicólogo, ele sabe alguma coisa do que aconteceu aos outros astronautas. É possível que ele queira matar aquela mulher que, na verdade, está morta. E, curiosamente, estou a usar como hipotexto Humus, que termina com a frase: é preciso matar segunda vez os mortos. E quem diz segunda vez, diz terceira, quarta, quinta, milésima, enésima vez, porque os mortos voltarão sempre mais uma vez. E como tal, essa não é uma solução, seguramente. Mas a tentação está lá, e de resto, a segunda parte começa com o casal a ver uma espécie de foguetão que está dentro da nave. Chris coloca Harry dentro do foguetão e envia-a para o espaço, provavelmente de volta para Solaris. E isto funciona como uma morte, claro está, simbólica. Ele está a tentar matar segunda vez a morta. Porquê? E por que razão ele está tão assustado? Por que razão uma ressurreição é tão assustadora? Muito inocentemente, eu poderia dizer que a ressurreição deveria ser, pelo contrário, jubilosa. E aí vou buscar um texto matricial do Apocalipse. Cito. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e por terem acreditado na palavra de Deus, e as almas de todos aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e que não tinham recebido a sua marca na fronte ou na mão. Voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros e depois um outro, o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. A minha ênfase em livro da vida era para enfatizar as maiúsculas que aparecem aqui. Isto é Apocalipse 20, versículos 4, 6 e 12. Fiz supressões. Há, portanto, um grande, maiúsculo, livro da vida que permite distinguir verdade e mentira, justos e injustos. Curiosamente, Humus é também um livro, mas não nos passa pela cabeça colocar maiúscula aí. Pelo contrário, é sempre um livro com minúscula. Isto significa alguma coisa. Ele é capaz de citar o Apocalipse, há uma referência explícita dentro de Humus, mas apenas para efeitos de irrisão. Quem se cobre com um shail e o fecha como quem fecha 7 selos do Apocalipse é uma pequena personagem que está longe de ser João em Patmos. Curiosamente, então, entre o texto matriz, a meu ver, lembrado por Humus, e a reescrita, há qualquer coisa que se perde. Certamente uma maiúscula se perde aqui. Eu diria, rapidamente, que temos medo dos mortos. E também que fazemos uma leitura jubilosa do Apocalipse porque escolhemos estar do lado daqueles que ressuscitam, são julgados e considerados justos e passam a reinar 1000 anos. A segunda morte não terá poder sobre eles. O que é muito estranho do ponto de vista do leitor, que decidiu, muito depressa, escolher um partido. Nós lemos o Apocalipse como estando de um dos lados, não do outro. Saltaríamos, certamente, para a leitura do terror se mudássemos de partido. Na verdade, o Apocalipse nunca foi tão lido quanto isso. As tradições populares foram conjugando Apocalipse, outros Apocalipses apócrifos, uma quantidade de textos que não deram sempre a cara e foram inventando rituais para afastar os mortos. Curiosamente, enquanto João em Patmos, enfim, o mito de João em Patmos, aceita a visão jubilosa, as tradições populares foram bastante mais, como direi, humanas, escolhendo ter medo dos mortos e fantasmas e inventando uma quantidade imensa de rituais para afastar os fantasmas. Muito rapidamente, e sem perder agora grande tempo com exemplos, eu lembraria que um fantasma que vem assombrar um vivo não é um sádico torturador que vem gozar apenas o medo dos sobreviventes, mas sim alguém que deixou algo por fazer e que vem pedir ao vivo que cumpra aquele voto que ficou por cumprir, a promessa que nunca foi concretizada, etc. Curiosamente, se o vivo ouvir o fantasma, em vez de fugir a sete pés e cumprir o voto não realizado, o fantasma acaba por ir descansar em paz. Porque um fantasma é uma anomalia. O fantasma é aquele que deveria estar a dormir, descansar no nada, por hipótese. Se um fantasma volta é porque algo está errado no cosmos, fora dos gonzos. Cabe ao vivo ouvir o fantasma, não fugir e não matá-lo segunda vez. Mas estou a avançar, talvez um pouco depressa. O que quero dizer neste momento é que Humus tem minúscula, enquanto livro, Solaris de Lem minúscula também, e até mesmo o filme de Tarkovsky, para mim, terá uma minúscula. Mesmo se estes três objetos se definem por uma dúvida sincera, um pragmatismo in extremis e fé, no caso de Tarkovsky. Ainda assim, serão três gestos humanos, que aqui compõem bastante bem, acho eu, a paleta. Neste momento, o que é estranho é que aquilo que o Apocalipse celebra, doravante é temido. Eu diria mais, a ressurreição dos mortos para os vivos, e para quem seria ela, se não para os vivos, para os sobreviventes, não é júbilo, é terror ou, eventualmente, vergonha. Talvez possa abandonar esta pista de leitura, para já, por hoje. Talvez possa dizer exatamente o mesmo, socorrendo-me agora da psicanálise. Vai funcionar quase como um rival desta possibilidade de descrever. Muito, muito entre parênteses, eu lembraria já que Humus inclui a palavra inconsciente. É um texto de 26, na versão que me interessa, que ousa dizer que, cito, enquanto era a razão que me guiava, andava às apalpadelas. Agora é o inconsciente e cessaram de todo as dúvidas. Mas também não posso ir longe demais e falar imediatamente de Freud em Rolo Brandão. É possível que esta seja uma palavra colhida em Hartmann. Portanto, é um outro conceito e uma outra linhagem. Não importa nada, e fecho já esse parênteses historicista, se quiserem, e, havendo ou não leituras da psicanálise por Rolo Brandão, possível que não, ainda assim a concordância é muito grande. Seria preciso redescrever tudo o que disse até aqui em termos de trabalho de luto. Palavra freudiana, necessariamente. Quer dizer, toda uma sucessão de estados emotivos, operações e representações do vivo que sobrevive ao morto e através do qual processo, o vivo pode desligar aquela libido que estava aplicada ao objeto agora ausente e reinvestir essa libido em novos objetos. Para dizer isto de forma um bocadinho mais simples, desistir do morto. desistir dele e de todos os laços estabelecidos com ele para poder sobreviver junto de outros objetos. Vai ser a solução de Lem daqui a muito pouco. Deixem-me só complicar um nadinha, lembrando ainda isto, que não é forçosamente o que diz Freud. Aquele que faz, que opera o trabalho do luto, não é apenas uma vítima de tudo aquilo que o toma. É também um gestor de acontecimentos. Quer dizer, fazer o trabalho de luto é chamar a si, mesmo que dolorosamente, a responsabilidade até do próprio acaso. Até daquele acaso que mata as pessoas naturalmente. Ou da infelicidade que faz com que pessoas se suicidem. O que quero dizer neste momento é que o trabalho de luto é assinar por baixo das infelicidades, dos acasos, dos azares e fazer desta assinatura uma forma de poderio. Portanto, o sujeito não é apenas aquele que é apanhado numa armadilha do destino, mas sim aquele que decide que, por mais doloroso que seja o destino, não há destino. Fui eu que fiz. Um bocadinho o que diz Nietzsche noutra circunstância sobre outras matérias. Zaratustra diz, mesmo sobre a dor, assim eu a desejei. Sou eu que a quero, ela depende de mim. Eu sou, portanto, todo-poderoso. Talvez isto permita rever um bocadinho aquilo que ficou há pouco a pairar em termos de culpabilidade, tribunal, acusação, etc. Doravante, se o sujeito se acusa a ele próprio, é porque ele ganha também o poder do advogado de acusação. Já é um pouco mais do que o poder fraco do réu, se é que o réu tem algum poder. O advogado de acusação, sim, tem muitos poderes. E talvez seja mais fácil falar como advogado de acusação do que ouvir o morto. Talvez seja uma solução complexa, difícil, até insustentável, mas é para já uma solução perante um mal maior, que seria ouvir Harei. Então, será que estamos perante todo um equívoco? Por exemplo, em Lem, fim do romance de Lem, quase. Cris vai até Solaris e lemos isto. Mergulhei num universo de inércia, deslizei por uma encosta irresistível e identifiquei-me com o mudo colosso fluido. Quer dizer, uma onda de Solaris, uma complexa onda que se esculpa a si própria. Era como se, sem o mínimo esforço de palavras ou pensamentos, lhe tivesse perdoado tudo. Como assim? Cris Kelvin, o assassino de Harry, é ele que o diz, deve perdoar algo a Solaris, nomeadamente o facto de Solaris estudar os humanos e os seduzir, sitiar com materializações dolorosas. Faz algum sentido ver por este prisma? É Cris que tem algo a perdoar a Solaris? Ou será que devemos desconfiar deste narrador e pensar exatamente o inverso? Talvez Solaris possa, ou não, perdoar algo a Cris. Mas não é isso que o romance diz. E, portanto, eu vou ter de respeitar essa literalidade. Quanto a Gabiru, em Humus, direi agora que ele não ressuscita a sua mulher por amor, nem sequer por simples remorso, mas para precipitar a sua autotortura. E de novo eu vou ter de escutar o narrador, porque é o meu trabalho de leitor, remédio meu, e contudo desconfiar dele no mesmo instante e compreender que não é por amor que se ressuscita os mortos. É para dominar os mortos antes de ser dominado por eles. E dêem aspas para todos os rituais das tradições populares portuguesas e outras. Então trata-se de saber que existimos para sofrer, certo? Mas desde que esse sofrer nos devolva a capacidade de existir. O que eu quero dizer é que quem lucra no fim, o beneficiário último, tem de ser sempre o sobrevivente, mesmo fazendo render as dores. Humus, em clave freudiana. Como explicar esta horrível contradição? Amei-a sempre e pude desejar a sua morte. Um dia, e tu compreendes-me, tu que tens desejado também a morte de pessoas queridas, pus-me obstinadamente a pensar, se ela morresse, eram 3 horas da tarde. Não sei se é a minha vontade. Sei que exerço uma influência nefasta nas pessoas que amo. E isto é um único narrador, por incrível que pareça. Parece que são inúmeros. É um só. Solaris, de Leme. Porque na minha mente podem existir pensamentos, intenções e esperanças cruéis de que nada sei, por ser talvez um assassino sem disso ter consciência. O homem lançou-se à procura de outros mundos e outras civilizações, sem antes ter explorado o seu próprio labirinto de caminhos sombrios e câmaras secretas, etc. Nos dois casos, nos 3 casos, porque no filme também há a possibilidade de enviar o encefalograma do psicólogo para Solaris numa tentativa de comunicar, e o psicólogo recusa-se porque diz: e se eu desejar que ela morra? E se nós enviarmos como mensagem ao planeta pensante o meu desejo de assassinato dela? Portanto, nos 3 textos há, como é que eu digo isto de outro modo, pensamento mágico. Se eu pensar que ela pode morrer, se eu desejar que ela morra, então ela morre mesmo. O que complica muito aquilo que eu fui dizendo aqui ou ali em termos de simulacro. Porque não há simulacro, não há virtual, tudo é instantaneamente concreto. E desejar um assassinato é ser assassino, já. O que de resto obrigaria também a mais uma deriva bíblica, por exemplo. Difícil. Como estou a abusar da vossa paciência, deixem-me tentar avançar um pouquinho mais depressa e até para podermos conversar um pouco, se quiserem. Neste momento, o que me interessa pensar é que todos estes textos pensam uma repetição dos mortos. Ela não é obrigatória para o sujeito, ela é uma consequência desse sujeito. Onde se diz, ela apareceu-me, já citei essa frase em vários momentos, onde se diz, era a hora do crepúsculo e ela aparece-me sempre, deve-se ler antes, eu sou um alquimista que a obrigo a regressar. E talvez seja importante estarmos muito atentos a todos esses verbos que começam por re, por esse prefixo re. Já tenho dito ressuscitar. Por exemplo, talvez possa abandonar por hora essa ideia com mais uma citação de Tarkovsky. Definição de cinema em Tarkovsky. Estou a traduzir. O homem tinha encontrado o meio de fixar o tempo e, ao mesmo tempo, de o reproduzir, de o repetir, de a ele regressar tantas vezes quantas quisesse. O homem estava em posse, o homem possuía uma matriz de tempo real. Uma vez visto e fixado, o tempo podia, doravante, ser conservado em caixas metálicas, teoricamente, para sempre. Será que me perdi? Será que esqueci o que me trazia aqui? Não era de todo um texto, uma comunicação sobre teoria do cinema, definição do cinema. Simplesmente, que estranho, não é? Definir o cinema é dizer tudo o que ressuscita, regressa, etc. E talvez possa deixar esta sugestão também em aberto. O espectador está perante o cinema como Cris está perante Solaris. Solaris materializa os pensamentos e emoções de Cris. O cinema também nos permite regressar a algo dos nossos fantasmas. Reta final, tento acabar. Tenho falado da sobrevivência como culpa e depois, dialeticamente, da culpa como uma espécie de truque de rendimento. Seja como for, ficou um problema em aberto até aqui. Os mortos ressuscitam, os vivos temem-nos, os vivos querem matar segunda vez os mortos. É uma solução. É uma má solução, sugere Humus, confirma Solaris, de algum modo. Depois de Hari ser enviada para Solaris, aparece uma nova materialização que não conhece nada da primeira. Estaca zero, novo terror. Trata-se então de sobreviver como? Cuidado com esta palavra sobreviver. Estamos muito habituados à ideia de que sobreviver é sobreviver à morte possível, sobreviver a um perigo mortal. Frase chave, sobrevivi ao acidente. Contra tudo e contra todos, sobrevivi ao incêndio. À última hora, sobrevivi ao atentado, por hipótese. Nós sobrevivemos sempre à morte possível. Não é de todo esta sobrevivência que me interessa aqui. A mim interessa-me saber sobreviver à vida. Interessa-me que o sobrevivente saiba viver com a sua própria difícil e angustiante sobrevida. Porque se ele é responsável pela morte de todos os anteriores, então ele tem de saber inventar um convívio com essa culpa. Solução de Humus. Ouves o grito, ouve-lo mais alto, cada vez mais alto e cada vez mais fundo. É preciso matar segunda vez os mortos. É a última página de Humus. A partir daqui temos um branco textual, fim da página, que eu me permito ler, porque os brancos em Humus são para ler também. Seja como for, é o fim de um livro. É também o relançar de uma espécie de diário que Humus vai constituindo. Onde Humus acaba, Humus começa. Segunda vez, terceira vez, enésima vez. O que quero acrescentar agora... E é a palavra final. É que não se trata de matar, mas sim de amar os mortos. Aí está outra palavra também muito fora de moda, certo? Em Leme, Cris diz a Harry. É importante que seja ela que diz. Estou a tentar o melhor que posso para te fazer compreender que te amo. O simples facto de estares aqui compensa os 12 anos da minha vida gastos no estudo de Solaris e quero guardar-te comigo. Isto é Leme, e é um raro momento em que o estudo de Solaris, portanto o conhecimento, é secundarizado por um outro objetivo maior, guardar-te comigo. Diz-se no texto. Eu quero que o estudo sirva para te guardar comigo. E aqui estamos perante um tu. Um tu que era evanescente, virtual, simulacro e que agora já não o é. Seria possível encontrar praticamente as mesmas palavras no filme que aí, por uma vez, é absolutamente fiel ao livro. Significa alguma coisa. Tarkovsky ia fazer as pazes com Leme. Não era provável, acho eu. Mas talvez seja preciso esquecer o único lugar do vivo e agora, pela primeira vez, já era tempo, ouvir também ela, a evanescente, a irreal, a materialização. Ela evolui também. Eu diria que ela, de simulacro, passa a ganhar uma extrema dignidade e é capaz de fazer não seguramente o juízo dos vivos, não se trata disso, mas, como direi, mas o elogio da simplicidade de Kelvin no momento em que ele decide fraquejar e perder a mera ciência e ouvir algo para o que eu não tenho propriamente nome. Quando essa morta, ressuscitada, materializada, como queiram, é capaz de reconhecer crise, finalmente, eu diria que ela ganha humanidade. É um salto que os mortos de Humus nunca poderão dar. Aqui sim. E vejam como termina Solaris. E se alguém não conhece o filme, o livro, peço desculpa por estragar. Enfim, tenho estragado um tanto dos mistérios da obra. No fim, ela pede a um dos cientistas que a desintegre. Os cientistas, enlouquecidos pelos seus próprios visitantes, é a palavra técnica usada no livro, os cientistas estão há muito tempo à procura de uma maneira, científica, claro está, de desintegrar os visitantes, mortos, se quiserem. Será matar segunda vez os mortos? É possível. Pois não nos deixemos enganar. No fim, ela pede a Snout, que há bocadinho apareceu, que a desintegre. Será uma repetição do suicídio dela, 10 anos antes? Será um matar segunda vez os mortos pelos vivos, agora? Eu diria que nem uma coisa nem outra. É um outro tipo de morte que ainda não apareceu até aqui e a que eu chamarei agora sacrifício. Ela deixa-se desintegrar porque se sacrifica por Chris. Isto é novo. Isto não aconteceu até agora e não acontece nunca em Humus. Quero terminar, mas não quero ser eu a terminar. Vou pedir a Tarkovsky que termine por mim. Segundo excerto, segundo e último excerto de Solaris, fui bastante avaro de citações de Solaris, interessa-me um episódio que é bastante mais Tarkovsky do que Lem. Em Lem existe uma biblioteca da nave espacial. Simplesmente ela apenas inclui compêndios sobre Solaris, a literatura solarística, como se diz no romance. Quer dizer, estudo, conhecimento. Pelo contrário, a biblioteca no filme de Tarkovsky inclui várias reproduções de obras de arte. Não é por serem arte. Elas estão lá. Um busto de Sócrates, várias reproduções de Bruegel, etc. Dom Quixote, muito importante. Quando Hari já se tornou extremamente humana e, portanto, frágil, e, portanto, capaz de compreender o sacrifício, estamos a bastante mais de metade do filme. Digamos que o filme está a encontrar as suas muito provisórias soluções. Há um episódio em que ela vê um filme da infância de Kelvin. Ela nunca teve infância, porque ela existe há 2 dias, há 3 dias apenas. Ela nunca esteve na Terra, portanto nunca viu neve. Aquela neve que aparece no filme de Kelvin. Simplesmente ela viu o filme. E ela está em relação com este tu, que é Kelvin. Desta vez não há medusas. O vivo e a morta comunicam de facto. Os pronomes correspondem de facto a seres reais. A nave vai mudar de órbita. E como tal, uma vez que ela vai deixar de girar num sentido, abrandar, parar, e depois retomar a marcha no sentido contrário, vai haver 30 segundos de paragem. O Apocalipse fala, em termos muito enigmáticos, de 30 minutos de silêncio no céu, correspondentes ao quebrar do sétimo selo. E ninguém sabe exatamente o que pensar desses 30 minutos. Mas eu acrescento que eles têm maiúscula em todo lado. Aqui são 30 segundos e são inteiramente humanos, mas não são menos dolorosos e não são menos felizes. Talvez 30 segundos de cinema mais extraordinários.
cantos de esperança. Estou disponível para ter outra escuta. E se eu souber responder? São duas questões diferentes. A primeira é essa aproximação entre os solares do livro que eu chamo de Santíssimo. Infelizmente, porque eu leio muito pouco de cinema, mas me interessa muitíssimo. E a associação aos pontos que você botou, eu acho muito, muito interessante. Portanto, eu gostaria de saber essa aproximação entre os solares e crime e castigo. Esse é o primeiro ponto, como é que você chegou a essa aproximação. Segundo, permita divergir um pouquinho sobre a questão da maternidade. Divergir ou conversar, prefiro a segunda expressão, conversar um pouquinho sobre a questão da maternidade. Pelo meu ponto de vista, ela só existe, ela só foi materializada por causa do desejo dele. Afinal, o conflito é isso. Não é uma materialização, não é um fantasma que surgiu aleatoriamente, ela foi constituída a partir do desejo dele. Só isso.
Sim. O crime e castigo, na verdade, é o próprio Lem que lembra que aquilo não é Solaris. Diz ele, bom, arrogando-se o direito de reconhecer ou não aquela filiação. Não, este filme não é o meu livro-filme. Porquê? Não sei exatamente. Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Parece-me que Chris é o criminoso, o crime é dele, por abandono, frieza, etc., da esposa. E como tal, Solaris é o castigo dele. Suponho que é por essa mecânica, de resto, bastante bem oleada, quer dizer, problema, solução, causa, consequência. Dostoiévski surge aqui um bocadinho como uma equação muito simples, bastante linear. Nem sei se Lem está a pensar assim tanto em Dostoiévski especificamente. Se calhar ele poderia dizer que é um policial, por hipótese, ou uma expiação. Não sei. Não sei. É enigmático ele ter feito uma crítica destas. Eu aproveito-a porque inverto os valores. Isto é, quando Lem está a tentar minimizar o filme e reduzi-lo a uma estrutura, a uma equação, eu acho que, pelo contrário, podemos ler um elogio. Quer dizer, ter falhado Solaris para conseguir fazer filme e castigo, para mim tem um sentido mais ou menos ascendente e nunca descendente. É curioso que Raul Brandão, na bibliografia passiva, quando é preciso encontrar antecedentes, não se vai buscar antecedentes portugueses, mas vai-se buscar Dostoiévski. Por assim dizer, o clichê é que Raul Brandão é o Dostoiévski português. Isto dito assim é um bocadinho apressado, mais uma vez, enfim, vale o que vale. Mas para todos os efeitos acaba por dar alguma faísca. Pensar que Humus, por seu turno, poderia ser uma espécie de crime e castigo é estranho, mas é curioso. Por que não experimentar pensar isso? Segunda pergunta, a materialização... Nem sei se respondi à primeira. Segunda pergunta, a materialização corresponde a um desejo? Sim, sem dúvida. O livro e o filme dizem muito pouco sobre os outros visitantes. Conseguimos ver fragmentos dos visitantes, dos outros cientistas no filme e também no livro. Há uma mulher negra muito alta, vestida apenas com uma saia de fitas. Uma figura estranha que nós não conseguimos reconhecer. Há um anão também, com um anão muito baixo, com uma barba preta cerrada. Há uma orelha, aparentemente, de uma criança. É muito estranho e não sabemos. Sabemos que todos estão aterrorizados pelos visitantes. Não sabemos se os outros cientistas desejaram aqueles visitantes alguma vez na vida anterior, terminada, etc. Neste caso, é também arriscado dizer que Chris está ainda apaixonado por aquela mulher. Por alguma razão, ela está viva para ele. Isso parece-me que é mais ou menos indubitável. Como objeto de desejo, como motivação de culpa, como remorso, algo. Seja como for, Solaris devolve aos homens aquilo que eles próprios já contêm. Solaris não inventa nada. Muito curioso. Faz o raio-x de cada tripulante da nave e devolve materialmente aquilo que eles mais desejam ou receiam. Penso que é isso. Agora, sobretudo, não é um acaso ou uma solução de última hora. Isso é muito estranho. Dizer isso é muito estranho e soa um bocadinho a areia atirada para os olhos dos leitores. Digo eu. Por mim, a conta e risco, claro. Como todo o resto, antes.
Gostei muito. E a minha pergunta tem a ver com a questão do conhecimento, não é? Tanto no Hugo, como no filme e no livro, há um grande problema para o leitor, que é confiar nos narradores, confiar nas informações. E esse é um aspecto interessante também, que acho que o Pedro também tocou, é? Que é o problema do conhecimento tal como ele é transferido cinematograficamente e literariamente para a posição do leitor ou do espectador. Não sei se poderia falar um pouco sobre isso.
Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Aqueles apontamentos, um ou dois, sobre o espectador perante a tela, o leitor perante o livro, prendem-se com isso. São derivas, estou a escapar ao tema nuclear. O que é o tema nuclear? Adiante. Acho que estes três objetos propõem uma certa prática, um modelo de prática. Não é só sobreviver, é como é que sobrevivo, como é que interrogo, pergunto, respondo, o que é que eu faço perante o outro planeta, a materialização. E experimentam de muitos modos essa prática, refletindo até aquilo que nós podemos fazer ou não. Agora, o que é curioso é como estes textos evocam uma matriz pronta a usar. A matriz da pergunta, por exemplo. A interrogação do tu. E depois a cancelam. Alguns ficam apenas na avaria. Humus fica, felizmente, como nunca nada na nossa literatura. Fica na denúncia da avaria. Usa as perguntas, essa enxurrada de perguntas, para não conseguir resolver. E deixa-nos com um problema que depois teve filhos literários, como sabemos. Tarkovsky dá o salto da fé. Lem dá o salto de um certo pragmatismo. Saltei algumas citações que a esse nível podiam ajudar também. Os planos de vida do último Chris Kelvin. Ele considera que vai voltar à Terra e vai continuar a conhecer, vai continuar a investigar, vai ser um melhor cientista, mais humilde, diz ele. É a única dobra do orgulho desse grande conhecedor. Muitas vezes aquilo que disse esbarrou, e eu tentei explicitar, na falta de uma palavra precisa para dizer. Se não é o conhecimento, tem de existir uma outra palavra melhor. Aquele salto, jocosamente, para mim, era da crítica da razão pura para crime e castigo, tem a ver com isto. Nós temos nomenclaturas infindáveis para descrever o conhecimento e a relação do sujeito com o objeto. E também do sujeito perante o outro sujeito que se deixa conhecer ou que resiste ao conhecimento, tanto faz, a estrutura é a mesma. O que estes autores estão a fazer, e estão absolutamente na corda bamba, é trabalhar um modelo de relação para o qual não há nomes. Porque eu não queria parecer muito moralista há pouco, quando dizia que há palavras que já não estão na moda, mas é um facto, não estão. Salvação, redenção, expiação, amor, etc., são palavras de que nos fomos envergonhando, envergonhamos de as usar. Mas estes objetos decidem voltar a pô-las em cena, e de resto em lugares que estavam pré-programados para o simples conhecimento, e tentam explorá-las como uma alternativa. Simplesmente estão no limiar do indizível, porque nós não sabemos o que fazer dessas outras possibilidades. Isto chama-se fé em Tarkovsky, por exemplo. Aliás, se me permitem um parênteses muito subjetivo, eu tenho uma extrema dificuldade em ver Tarkovsky. Nomeadamente o último filme, mas não só. Tudo em mim resiste a ver Tarkovsky. Eu sou tudo menos um alter ego da proposta de sujeito desse autor. Mas também por isso eu passo a vida a voltar a Tarkovsky. É a terceira vez, salvo erro, sim, que escrevo sobre Tarkovsky e de resto sempre em perspectivas comparatistas. Escrevi uma vez sobre o próprio Luís Quintais e a ideia de salvação em contraponto com Tarkovsky. Porquê? E porquê que não me livro desse autor que às vezes parece que odeio? Precisamente porque não consigo resolver. Eu não... Vá, vou continuar a expor-me indecentemente. Eu não acredito em Tarkovsky. De todo. E quando digo aqui que ele experimenta uma alternativa, uma outra possibilidade de sobrevivência para a qual nem sequer existem palavras prontas, isso não quer dizer que eu saiba, eu leitor, eu espectador, eu sobrevivente, que eu saiba essas palavras ou me aproxime delas. Eu sou profundamente repugnado pela última personagem de Tarkovsky, o protagonista de O Sacrifício. Não o entendo. E quando no fim entra uma ambulância do manicômio com dois enfermeiros e vão prender esse homem que acaba de incendiar a sua casa, o que na Rússia rural significa muita coisa, como sabemos, eu estou se calhar do lado dos enfermeiros. E agora repugna-me a mim dizer isto. Agora eu não sei de que lado estou. Agora eu estou repugnado por todas as possibilidades, a do conhecimento daquele hospício e a do salto daquele homem incendiário e que se sacrifica. Para todos os efeitos, eu estou seduzido por coisas que não posso compreender, conhecer, sequer viver, mas que estão ali e que estão à minha espera e que me interrogam e que me obcecam. E acho que isto é o melhor que eu consigo falar, porque é muito, muito difícil. Há seguramente 10 anos mais que vejo, 15, que vejo Tarkovsky e está tudo por resolver para mim. E felizmente, porque... Bem, eu calo-me já. Stalkers, que é o meu filme favorito dos 7. Stalker termina com uma cena muda, enfim, tem som, evidentemente, não há texto falado, em que uma sobrevivente também, a filha do protagonista, que é, como é que eu digo isto sem ser grosseiro, é o guia de curiosos numa zona proibida onde aconteceu não sabemos o quê, mas onde os desejos se materializam. A filha do Stalkers terá sofrido algum tipo de mutação. Ela está com a cabeça pousada sobre uma mesa, na sua casa, ambiente suburbano, lá atrás passam comboios, a casa vibra quando o comboio passa. É tudo muito frágil, tudo. A começar pelo próprio Stalker, pelo protagonista. E o copo de água que está na mesa começa a mover-se, até cair e partir. Tenho lido coisas que me arrepiam absolutamente sobre esta cena. Leitores de Tarkovsky, espectadores de Tarkovsky, que dizem que aquela criança, porque é filha do Stalker e foi exposta a radiações e é fruto de uma mutação e etc, etc, e aqui entra todo o figurino de ficção científica, desta vez no sentido mais estereotipado que quiserem, essa criança tem poderes e, portanto, basta ela olhar para o copo que o copo ganha movimento e até se parte. Isto é dado em termos factuais em vários livros. É exatamente o gesto que não me interessa minimamente perante livro nenhum ou filme nenhum. Se não houver a hipótese de aquele copo estar a deslizar pela mera trepidação do comboio, e se eu não for lançado na dúvida de aquilo poder ser natural ou sobrenatural, físico ou metafísico, conhecimento ou amor, então acho que não entendi nada do filme. Mas acho que a minha função, acho que a nossa função é não decidirmos. É sabermos que há essas duas possibilidades e que são opostas, inconciliáveis e obrigam-nos a decidir, e de cada vez que eu vou ao bruxo ou ao dentista, eu decidi. Suponho que estes autores nos convidam exatamente a um deserto, mais uma vez, em que não decidimos. E acho que isso nos salva, que é também uma palavra incómoda. Não é, Luís?
Eu gostava de fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta difícil, mas bastante provável, provavelmente. Que se prende com isto. Falaste, por exemplo, de estar dentro do convívio com a culpa e com o próprio imaginário do sacrifício que reemerge numa dimensão mais simbólica, ritual, num mundo que, de alguma forma, decoram isso como uma impossibilidade. Digamos que certo tipo de práticas, né? Certo tipo de gestos que estariam escritos numa determinada paisagem simbólica, se confrontam com a sua autoridade, ou seja, dir-se-ia que perderam um contexto. Não é? De uma forma que trouxeste-nos mais uma vez uma reflexão de alguma forma que nos mostra essa ausência de contexto. Não é? São gestos que poderão ser, a sua indecisão talvez esteja nisso, a impossibilidade de nos compreendermos totalmente e de sermos capazes de suavizar as suas consequências, as suas implicações. Digamos que a sua indecisão estará na sua ineficácia ou na sua eventual eficácia. Nós não sabemos se eles são eficazes ou se não são eficazes.
Concretamente, estás a pensar em qual gesto?
De alguma forma, não estou a pensar em baixo de Tarkovsky, em contexto, claramente essa possibilidade de um último filme, um sacrifício de um simbólico. Acho que aqui há um momento em que é dito que se fizermos sempre o mesmo gesto, mais pequeno que esse gesto seja, alguma coisa vai ser transformada na ordem das coisas, o mundo vai sofrer uma transformação, uma metamorfose. Não é? alguma forma, isso é uma diminuição do sagrado, não é? A possibilidade do sagrado. Fazer inscrever a possibilidade do sagrado nestas histórias de entrada, que é a história da modernidade, do século XX, da secularização forçada ao homem. É que talvez o convívio com a culpa seja um convívio com as consequências ou com as implicações da racionalidade tecnocientífica que transformou de uma forma absolutamente radical, destrutiva e descontextualizadora do nosso mundo. Portanto, aquilo que eu queria perguntar, talvez seja isto: porquê é que nos sujeitamos ou continuamos a sujeitar a esta interpelação? Que esta interpelação parece um romance notável, podíamos ser, podíamos chamar de romance, não é? E a própria classificação provavelmente fica um pouco complicada, mas o que é que essa interpelação parece um romance moderno, não é? Que é claro, um romance moderno, pelo menos convoca muito do nosso imaginário acerca do que é o produto do romance moderno. Depois tens essa interpelação a surgir. Um autor de ficção científica, de facto, notado, como o Lerner, que tem uma produção depois neste belíssimo filme. E eu lhe pergunto de alguma forma isto: porquê que nós, sendo profundamente desencantados, ateus, um pouco voluntando a fazer voluntar a nossa cabeça, curiosamente tem um eco no filme de ficção científica, nós somos com essa declinação do ateísmo constitutivo do nosso olhar, das nossas práticas, etc. E depois somos constantemente reinterpelados, esse prefixo que nos acham muitas vezes, somos reinterpelados por esta dimensão do sagrado, da possibilidade do sagrado.
Acho que são muitas perguntas juntas. Deixa-me ver se consigo, pelo menos, ir de encontro a algumas delas. Primeiro, uma banalidade. Nós somos muitos, nós somos divididos. Nós estamos longe de ser aquilo que um Descartes quer e que se resume a um penso logo existo. Logo, eu penso, logo, eu existo, eu sou, melhor traduzindo, logo, eu sou eu, logo, eu sou um, de onde a identidade, de onde a individualidade, etc. Não, nada disso. Rimbaud parece-me bastante mais arguto. Rimbaud e sua filiação. E como tal, acho que nós temos a tentação da técnica e da secularização e do ateísmo e também do sagrado e também da superstição popular e do regresso dos mortos e do dentista e do bruxo, brincava eu há bocadinho. Porque é assim, nós vamos de manhã ao dentista, de tarde ao bruxo, de manhã ao yoga, de tarde à igreja, à noite, etc. É uma banalidade, mas não deixa de ser real, obviamente. Acho que há um perigo grande em tudo isto que aconteceu aqui. Tudo isto pode ter uma leitura conservadoríssima. Recusa do conhecimento tout court, recusa da técnica, etc, etc. Tudo o que aqui é colocado em termos de ficção científica, exploração do universo, etc, etc, etc. Tudo isso pode parecer que está a ser negado aqui. No limite está. No limite de Tarkovsky, que é muito extremo em tudo aquilo que faz, é possível que queira realmente negar. E aí, de novo, eu entro em conflito e voltamos àquele ciclo vicioso de há bocadinho, em que eu não me sinto Tarkovsky de todo. Quanto à culpa... mas só para acabar ainda, permite uma leitura conservadora em que toda esta exploração deve ser abandonada. Estou longe de seguir por aí. Acho que nos cabe, suponho, e em termos comparatistas ajuda poder aproximar versões diferentes. E saltar entre o pragmatismo, a fé, a dúvida, retomo aquela tríade com que resumia há bocadinho os objetos. Acho que nos cabe a nós poder encontrar uma comunicação entre essas possibilidades. Não é negar tudo. O Benjamin conta uma história que é contada por um rabi a outro rabi, não sei dizer os nomes, segundo a qual, para fazer chegar o reino prometido, basta apenas alterar um bocadinho do lugar cada coisa. Só. Não é desmontar o mundo de fio a pavio, não é destruir célula a célula, mas apenas deslocar cada objeto, um nada praticamente imperceptível, e será o reino prometido. Gosto dessa possibilidade, que é muito mais difícil e trabalhosa. Claro está. E lenta e exigente da nossa paciência. Não se trata de todo de abandonar o conhecimento de Solaris, mas trata-se de o deslocar um bocadinho, sem dúvida. Temos trabalho para as próximas décadas, séculos, milénios. Culpa. O problema para mim é que a culpa não é um episódio com princípio, meio e fim. Não estamos em culpa, não entramos em culpa, não nos livramos de uma culpa, não expiamos a culpa. Mas sim, a culpa é absolutamente omnipresente. Do mesmo modo que os sobreviventes estão sempre a sobreviver. Não podem deixar de sobreviver durante 5 minutos. Não podem sequer viver apenas durante 5 minutos. Eles sobrevivem sempre. Durante 30 minutos, durante 30 segundos, estão a sobreviver. Não há saída. Eu diria que não há saída da culpa também. Respirar é culpa. É o tempo todo. Estamos aqui num encontro que se chama Mil Planaltos. Encontros, conferências, textos, diálogos. E é uma expressão blasiana, claro. Tenho alguma reserva, às vezes, em relação a Deleuze, quando a culpa me parece tão absolutamente arredada. E claro que era preciso chegar em dois autores para, em 75, lerem Kafka daquela maneira. Sim, grande, grande leitura, imprescindível, urgente, era muito preciso fazê-la. Deleuze e Guattari fazem. Mas, por mais que eu tenha de tirar o chapéu, claro está, faz-me uma imensa falta regressar a algo de extremo peso e de... que é culpa. Uma palavra que desaparece. E desaparece também por reação ao abuso psicanalítico da mesma palavra. E entendo muito bem que um extremo provoque outro extremo. Mas para mim algo deixa de existir quando Kafka se transfigura daquele modo. Interessa-me nestes autores que a culpa esteja lá, tão presente e absolutamente assumida. Ela transfigura as personagens, ela move as personagens e subitamente ela, a culpa ou o seu sinónimo vergonha, aqui, palavra utilizada no livro de Lem, no filme de Tarkovsky, suponho que também no romance de Humes, mas não ponho as mãos no fogo, a culpa barra vergonha move as personagens. Estou interessado nesse movimento. Temos alguma vontade de a despachar? Se estou em culpa, tenho de a despachar rapidamente. Negá-la, sublimá-la, denegá-la, seja como for, expiá-la. Fazê-la entrar nessas máquinas de expiação da culpa, que são o discurso, em primeiro lugar, as consultas, os vários tipos de consulta, ou o confessionário, etc. São máquinas de nos livrar da culpa. Eu estou interessadíssimo em ficar com ela o tempo todo. Para acabar ainda com um filme, e que tem a ver com as tradições populares, dos mortos, etc. Há esse filme lindo, lindo, lindo do Kurosawa, que se chama Sonhos. Um dos sonhos é isto, conta-se em duas linhas. Há um homem que atravessa, poupa os detalhes, um homem atravessa um túnel. Luz, escuridão, luz. Saiu do túnel. Houve barulho atrás, vira-se. Do túnel saem soldados em formação, é um batalhão. Este homem começa a falar, quando ele parou, eles pararam, começa a falar para aquele batalhão. E ele está extremamente intimidado, não sabemos porquê. É muito cortês, pensa cada palavra, mas tem de ser firme. E vai explicando, em resumo, que eles estão mortos. E que lamenta muito. E que sabe que a culpa da morte deles é dele. Foi por culpa dele, foi por uma ordem precipitada, que eles todos morreram. E ele lamenta. Mas agora eles têm de compreender que estão mortos e não podem vir. E que têm de voltar para trás. Não podem vir para a luz, não podem vir para o mundo dos vivos. Isto é dilacerante. E é dilacerante ver que todos eles, sempre em silêncio, ninguém reage, se revolta, todos eles fazem meia volta e regressam ao túnel. E não vão voltar. E não é isto que nós estamos a fazer o tempo todo? O humus está sempre a acusar-nos disto. Tu quiseste que ela morresse. Eu quis que ela morresse. Eu desejei, amava-a, mas desejava a morte dela. E eu enviei-a para dentro do túnel. Aqui é Freud também, o desejo do assassinato. Matamos por ninharias, diz a psicanálise. Sim, sim, sim. E não só por ninharias, mas o tempo todo também. Não sei se podemos, não sei se é ético fugir disso. Mas também não é simples. E acho que nos deixa entregues a um sentimento de danação.
Alguma pergunta? Bem, deixa-me em nome do meu plenário agradecer a presença por começar aqui.
Obrigado, Luís.
E coordenável na memória dos prêmios de Colômbia e dos Estados Unidos, será seguramente um momento para a volta de regressar para ver o que decidimos para nós. E agradecer-te imenso por ter uma enorme humildade, uma enorme sabedoria, sageza. Eu ouvi-te, lembrei-me dessa palavra, que é uma palavra que vamos já não lembrar há muito. Ao ler-te como teu leitor, como sabrás, tenho muitas vezes a impressão que me caminho a dar os passos para esse lugar.
Obrigado, Luís.
Não seria capaz de dizer uma parte das coisas que eu leio, mas algumas das coisas que eu conheço. E estou muito feliz com a minha vida neste momento. Gostaria de celebrar este momento comigo.
Obrigado, obrigado, Luís. Muito obrigado a todos. Abusei um bocadinho do tempo, parece-me. Muito obrigado mesmo.
Obrigado.